Concluímos assim a apresentação e a discussão dos votos. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Já no plenário anterior foi aqui discutida a empresa elétrica regional. No entanto, nesse debate, uma situação grave acabou por passar à margem dessa discussão. Refiro-me à vergonhosa situação da distribuição de dividendos aos acionistas da EDA relativa ao ano de 2012. Na Assembleia Geral realizada em 30 de maio passado, os acionistas, dos quais o Governo Regional é o maior, como se sabe, decidiram alterar a proposta de distribuição de dividendos apresentada pelo Conselho de Administração, que previa distribuir 3,5 milhões de euros, o que corresponde, grosso modo, a uma remuneração do capital na ordem dos 5%. Mas o Governo Regional e os restantes acionistas privados acharam que era pouco e decidiram remunerar-se a si mesmo em 11,4%, distribuindo 8 milhões de euros em dividendos. 8 milhões de euros que foram obtidos à custa de um aumento de preço médio de venda da baixa tensão, de energia de baixa tensão, em 17,5% nos últimos 5 anos, e que as famílias e empresas açorianas foram forçadas a pagar por este serviço público essencial. 8 milhões de euros que foram roubados aos subsídios de férias e de Natal e remunerações dos trabalhadores, e que se traduziram numa redução das despesas com pessoal em cerca de 16%. Num ano de crise, de sacrifícios impostos a todos os portugueses, o Governo Regional decide aumentar a remuneração dos acionistas da EDA em 228% em relação a 2011. Destes 8 milhões de euros, extorquidos aos trabalhadores e aos consumidores açorianos, às famílias açorianas, 3,2 milhões vão direitinhos para o Grupo Bem Saúde em função da sua participação de cerca de 40% no capital social da EDA. Senhoras e senhores deputados, foi para isto que se aumentaram os preços de eletricidade? Foi para isto que se roubaram os trabalhadores das suas remunerações? Para engordar o maior grupo empresarial da região, bom amigo de longa data deste Governo Regional? Quando se trata cortar nos direitos e remunerações dos trabalhadores, quando se trata de receber avalos do Governo Regional e do Governo da República, incentivos e apoios ao investimento, a EDA é uma empresa pública. Agora, quando se trata de reduzir o preço das tarifas elétricas, quando se trata de reduzir os rendimentos que foram pagos pelas famílias e pelas empresas açorianas, a EDA já é uma empresa privada. Os custos, os cortes, esses são públicos. Os lucros vão para a mão dos privados. Esta é a política deste Governo Regional. Esta é a verdadeira política do PS, que gosta de dizer que é de esquerda, mas gosta ainda mais de agradar ao grande capital. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, a elétrica regional não pode continuar a ser um instrumento económico que, sendo maioritariamente público, alimenta o orçamento do grupo económico privado dominante na região. A EDA tem de ser um instrumento para o desenvolvimento da região. Os seus benefícios e o seu desenvolvimento têm de favorecer todas as açorianas e açorianos, não apenas os interesses do Governo Regional e dos seus mais diletos amigos. Os salários dos trabalhadores da EDA devem ser respeitados e os seus subsídios não devem ser cortados, porque são também eles um impulso para a economia regional. A EDA tem de ser uma empresa pública na hora de cobrar, como na hora de distribuir dividendos. Esta situação dá ainda mais força e ainda mais urgência à proposta que aqui apresentámos para reduzir a fatura elétrica para as famílias e as empresas açorianas, para aliviar o orçamento das famílias, para ajudar as nossas pequenas e médias empresas e também o setor cooperativo. Por isso, quero anunciar que no dia 1 de setembro iremos novamente apresentá-la neste Parlamento e continuaremos a lutar para que a EDA distribua benefícios aos seus verdadeiros proprietários, as açorianas e os açorianos. Distribuir, senhoras e senhores deputados, os dividendos ao seu principal acionista, o povo açoriano. Disse.
Estão abertas as inscrições. Não havendo inscrições, passo então a dar a palavra para uma declaração política. Sr. Vice-Presidente, pretende usar a palavra? Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A Empresa de Eletricidade dos Açores, em Assembleia Geral, decidiu, e é uma decisão legítima, porque é tomada pelos seus acionistas, o modo como deveriam ser distribuídos os dividendos. E isso temos que respeitar, é uma decisão de uma empresa tomada pelos seus acionistas. Em relação ao que o Sr. Deputado Aníbal Pires aqui referiu, de que isso era feito à custa do pagamento da energia elétrica por parte dos açorianos. Como o Sr. Deputado Aníbal Pires sabe, o preço da eletricidade não é definido pela EDA, o preço da eletricidade é definido pela ERSE. E em relação às medidas que foram tomadas na EDA e em todas as empresas do setor público e empresarial em Portugal, essas medidas decorrem do Orçamento de Estado e devem ser respeitadas. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, muito rapidamente, Sr. Deputado Aníbal Pires, a sua intervenção assenta em dois equívocos e em dois erros. Primeiro erro, não é o Governo dos Açores, não é a EDA que define o preço da energia elétrica paga pelos consumidores. Quem define o preço de energia elétrica é a entidade reguladora do sistema elétrico, que é uma entidade no âmbito do Governo da República e não no âmbito da região. Portanto, quem tem competências para definir o preço de energia elétrica nos Açores pago pelos consumidores não é a região, não é a EDA, é uma entidade externa à EDA da responsabilidade do Governo da República. Segunda questão essencial sobre esta matéria. A questão em relação aos pagamentos, no caso concreto do ano a que se refere, de subsídio de férias e de subsídio de Natal aos funcionários da EDA, o mesmo foi impedido por uma decisão da Assembleia da República votada pelos governos de PSD e de PP. Portanto, são essas duas matérias que têm a ver nesta situação. Terceiro aspecto essencial. O que é extraordinário é quando uma empresa pública tem lucros, criticam o Governo para a empresa pública ter lucros. Quando uma empresa pública tem prejuízo, criticam o Governo dos Açores para a empresa ter prejuízo. Os senhores se entendem. A conclusão que chega a esse processo é que o objetivo é criticar o Governo, quer faça de uma maneira, quer faça exatamente ao contrário. O que interessa é criticar. A vossa opção é muito clara nesta matéria. Se o Governo vai num sentido, a vossa opção, os senhores não têm uma opção. A vossa opção é ser a opção contrária ao que o Governo faz. Se o Governo vai para a esquerda, os senhores acham que deve ir para a direita. Se for para a direita, acham que deve ir para a esquerda. Ou seja, a vossa única conduta é a conduta de ser exatamente contrário àquilo que o Governo faz.
Tem a palavra a senhora deputada Zoraida Soares.
Obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Senhor deputado Pedro Moura, não temos que respeitar, não temos mesmo que respeitar a decisão de distribuir e dividir dividendos à custa dos salários e à custa dos direitos dos trabalhadores daquela empresa. Isso não é respeitável em nenhuma parte do mundo e muito menos numa região de um partido com o governo do Partido Socialista. É capaz de ser respeitável na República e defensável na República, que é exatamente o governo do PSD-CDS que o Partido Socialista tantas vezes ataca e tantas vezes critica. Trazer para dentro desta região exatamente o mesmo tipo de prática é de uma incoerência e de uma contradição total. Depois, é aquela questão levantada pelo Sr. Vice-Presidente, umas vezes dá lucro e nós não queremos que dê lucro, outras vezes dá prejuízo e nós queremos que dê prejuízo, isso é demagogia pura, Sr. Vice-Presidente. É evidente que nós queremos que dê todo o lucro. Agora queremos que o lucro que o de uma empresa que é maioritariamente pública reverta em favor daquilo que é público, reverta em favor das pessoas, dos cidadãos desta região, reverta em favor dos seus trabalhadores. Não é reverta em favor do Grupo Pen Saúde ou qualquer outro grupo. E, portanto, não há nenhuma contradição da parte do Bloco de Esquerda, a contradição é toda do Governo Regional e é toda do Partido Socialista. E, numa coisa, a declaração política do PCP e do deputado Aníbal Pires tem toda a razão. É que esta empresa, quando serve os propósitos do Governo Regional, considerá-la pública é pública. Quando serve os propósitos do Governo Regional, considerá-la privada. É privada. Depende dos interesses, depende do dia. Mas os trabalhadores são sempre aqueles que lá estão. E as contas de eletricidade são sempre aquelas que cada um e cada uma de nós paga nesta região. E, portanto, o Partido Socialista tem muita contradição para resolver e o Governo Regional tem muita clarificação para fazer. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Freitas.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, uma breve intervenção na relação a esta matéria da EDA, da distribuição de dividendos da EDA. A verdade é que a distribuição de dividendos da EDA, pela opção que foi feita, mais de 50% foram para os cofres do Estado, da região, e portanto, de alguma forma, eles vão ter repercussão, esperamos nós, que é melhor possível, naquilo que é o bem-estar das açorianas e dos açorianos. Eu penso que isto é importante também referir e também referir o seguinte, seria bom também que face à boa situação que a EDA tem, que pudesse cumprir com outros entes públicos da região aquilo que são as suas obrigações. Falo, por exemplo, dos direitos de utilização de espaço aéreo que devem, anos após anos, às câmaras dos Açores e nunca pagaram. Ao contrário de outras entidades privadas ou de direito privado que já o fizeram e o fazem para estes municípios. E isto é importante também referir-se, porque também era uma forma de poder ajudar outros entes públicos açorianos, no caso as câmaras municipais dos Açores, que recebem, por exemplo, da PT aquilo que lhes é devido e não recebem da empresa de eletricidade dos Açores aquilo que lhes deveria ser pago. E isso também era uma maneira de se poder ajudar os entes públicos, neste caso, os municípios dos Açores. Eu quero também dizer-vos que, em relação a isto, esperando que este dinheiro possa ser bem aplicado no orçamento regional, aquilo que fica também aqui de novo em causa é o porquê, então, do Governo poder considerar alterar tudo aquilo que foi a sua opção política e a afirmação política do Partido Socialista e de todos os partidos, de pôr em causa a continuidade da EDA como empresa pública na região. Isto é um verdadeiro mistério, que era bom, que penso que melhor do que ninguém o seu Vice-Presidente poderia explicar a este Parlamento e a todos nós açorianos um dia que lhe possa dar jeito, seu Vice-Presidente. Porque percebemos em à parte aqui hoje que não foi o senhor que propôs à EGF a passagem da EDA para a privatização. Bom, é bom que o Sr. Vice-Presidente, de uma vez por todas, um dia que se digne explicar às açorianas e aos açorianos muita da nebulosa das finanças regionais, também possa explicar aquilo que o senhor pretende fazer e o porquê de se estar tudo tão bem, porquê é que o senhor quer privatizar a EDA, Sr. Vice-Presidente. Eu acho que era bom o senhor explicar isso, talvez até aos seus colegas do governo, aos seus deputados, a todo este Parlamento e aos açorianos. Porque eu gostava também de saber que dinheiro é que o senhor pensa encaixar e quantos anos de receitas como o senhor vai obter este ano de lucros o senhor vai fazer com essa privatização. Que espero nunca venha a acontecer. Repito, espero que nunca venha a acontecer. Para bem, não só do contrato político ou eleitoral que os senhores têm com os açorianos, mas para bem, essencialmente, da verdade, da coerência, da credibilidade e do futuro dos açorianos, que os senhores não se atrevam a avançar com as ideias de privatização da EDA.
Muito bem.
Para participar no debate, a palavra do deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Efetivamente, era preciso, de uma vez por todas, esclarecer essa questão da privatização da EDA, que foi aqui também abordada. E era preciso esclarecer-se quem é que representa a região nestes termos e quem é que gere a região e tem responsabilidades governativas sobre o setor empresarial do Estado e sobre as finanças regionais. É que eu já não percebo quem é que é o responsável. Porque eu pego no relatório da IGF e vou citar: a região autónoma dos Açores considera esta participação na EDA como não estratégica, tendo dado em 2011 instruções ao Conselho de Administração da EDA para iniciar o processo com vista à alienação da maior parte destas participações no grupo. Quem é que representa a região? Quem é que deu instruções à EDA? E, sobretudo, quem é que depois dessas informações à IGF? De acordo com as informações que nos foram transmitidas, eu pergunto, por quem? Foi pelo Bispo dos Açores? Não. Quem é que transmitiu essas informações à IGF? Senhor Vice-Presidente, quem encontra-se em fase final o processo de avaliação da participação dos 50,1% na EDA? Quem transmitiu essas informações à EGF? É a pergunta que fica. Que o senhor, em à parte, vai dizendo que não é da sua responsabilidade, em à parte, traga cá isto. Está aqui, Senhor Vice-Presidente.
Quem disse que
está aqui.
Responsabilidade do senhor, está no diário das pessoas.
E diga, é da sua responsabilidade? Não é da sua responsabilidade? Então de quem é? Então esclareça-me. É do Sr. Presidente do Governo? O senhor não faz parte do Governo dos Açores? Ou quando interessa faz parte e quando não interessa não faz parte? Portanto, a pergunta muito objetiva de quem é a responsabilidade destas afirmações que são feitas, informações que são dadas à Inspeção Geral de Finanças. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros, Sr. Presidente, eu devo dizer que a questão que o Sr. Deputado do PCP aqui trouxe é uma questão e que questionou o Governo a respeito desta matéria, é algo cuja resposta é evidente. Porque é que são distribuídos os dividendos pelos acionistas? Para tornar mais apetitoso o negócio que o Governo Regional já decidiu fazer. É tão simples como isso. Portanto, é necessário avançar com os rubuçados. É necessário avançar com os rubuçados nesta questão. Portanto, é tão simples como isto. Agora, dizia aqui o Sr. Vice-Presidente, não, a responsabilidade não é minha. Como sempre, como sempre, o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, que nesta matéria já teve imensas possibilidades, já teve imensas oportunidades no debate parlamentar de ser claro, o Sr. Vice-Presidente, como sabe que esta questão, do ponto de vista político, porque os senhores estão a incumprir o vosso programa eleitoral, porque os senhores estão a prejudicar os interesses estratégicos da região, o Sr. Vice-Presidente já diz, não, este problema não é meu. É de quem? Para quem é que o senhor está a assustar o problema? Para o Presidente do Governo Regional? É o Presidente do Governo Regional que é o responsável? Pois, Sr. Vice-Presidente, eu digo-lhe uma coisa com toda a convicção, tendo em conta a sua atuação política e as declarações que proferiu neste Parlamento. A responsabilidade é sua. É sua como membro do Governo, como responsável da articulação nesta matéria. Porque, ou então nós não percebemos nada da orgânica de um Governo. Quer dizer, o Sr. Vice-Presidente não tem responsabilidades nesta matéria, além de que eu considero que a sua posição é uma falta de solidariedade evidente com o resto do Executivo, uma falta de solidariedade evidente com o Presidente do Governo Regional. Senhor Vice-Presidente, não sai e da parte do PPM o senhor não foge das suas responsabilidades. Portanto, as suas responsabilidades são evidentes nesta matéria, Senhor Vice-Presidente, e o Senhor Vice-Presidente tem o dever de vir cá explicar, a partir do momento em que tem esse género de à partes, então venha cá explicar de quem é a responsabilidade se não é sua.
Encerrar o debate, tá? Com que finalidade pede a palavra? Não pode usar da palavra. Não pode usar. Para protestar com?
Para protestar, porque tendo em conta que o Sr. Deputado Duarte Freitas, o Sr. Deputado Artur Lima e o Sr. Deputado Paulo Estevam sabiam perfeitamente que não podia responder às perguntas porque não podia falar, fizeram perguntas que não podiam ter respostas. É lamentável este procedimento, é lamentável um procedimento em que perguntam sabendo que as pessoas não podem responder e que acusam sem as pessoas poderem defender.
Os senhores deputados pretendem fazer contra-proteste? Querem fazer um contra-proteste? Muito obrigado. Para encerrar o debate, a palavra do Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, senhora e senhores membros do Governo. Quero começar pelo seguinte. Eu, na declaração política que proferi há pouco da tribuna, não referi a questão, enfim, as questões da privatização da EDA, apenas por um motivo muito específico. Nós temos um projeto de resolução que está em comissão, da autoria do PSD, e que versa exatamente sobre as questões da privatização, e portanto não quis trazer, efetivamente, e não coloquei essa questão, até porque está essa iniciativa, e por respeito, exatamente pela iniciativa dos outros partidos políticos com assento nesta bancada, e sobre isso não me vou pronunciar. Hei de me pronunciar na altura própria, embora a posição pública do PCP seja conhecida no que a essa matéria concerne. Eu penso que o Sr. Deputado Duarte Freitas, e se me permite, começaria exatamente pelo Sr. Deputado Duarte Freitas, que efetivamente grande parte destes dividendos vão para os cofres da região. Agora, em princípio, eles deviam se traduzir em benefícios para o povo açoriano. Agora, aquilo que nós temos vindo a perceber ao longo deste ano e ao longo de outros dos anos anteriores é que, efetivamente, isso não acontece. Isso não está a acontecer, porque a situação social e económica que se vive na região não traduz exatamente isso. Apesar de o Governo Regional, por exemplo, o ano passado ter arrecadado um valor significativo e equivalente àquilo que são os subsídios de férias dos trabalhadores da administração pública, subsídios de férias e subsídio de Natal, do ano de 2011, que o Governo Regional ficou com ele nos seus cofres, a verdade é que isso não se traduziu em nada visível na resolução do problema social e económico que a região atravessa, bem pelo contrário, foi um ano em que essa situação, ou o dramatismo dessa situação, ainda se aprofundou. Sr. Deputado Pedro Moura, permita-me que lhe diga o seguinte, efetivamente é uma decisão dos acionistas, mas é bom que se tenha em consideração duas questões. Primeira questão, A proposta do Conselho de Administração da EDA não era esta. Era apenas a de distribuir qualquer coisa como 5%. E a decisão dos acionistas, e a decisão dos acionistas, é bom lembrar que o acionista maioritário é o Governo Regional, foi que o valor dos dividendos aumentasse 11,4%. A opção é legítima, é sim senhor, mas a verdade é que essa opção foi tomada pelo acionista maioritário, que é o Governo Regional, como sabemos, e com que intuito? Para que esse dinheiro? É porque nós precisávamos de saber para que era esse dinheiro. Depois... Pois, Sr. Presidente, eu sei, Sr. Presidente, eu sei, Sr. Vice-Presidente, eu sei que está lá, Agora, não sei é como é que ele vai ser utilizado. Eu votei contra, Sr. Vice-Presidente, não aprovei. E depois há aqui uma outra questão, Sr. Vice-Presidente, aliás, voltando a uma questão que ontem aqui foi, que foi aqui até trazida por mim, quando falámos da conta da região, que é a quantidade de alterações orçamentais e ao plano que são feitas, ainda que com base legal, durante a fase de execução do plano e que traduz bem o seguinte, que aquilo que nós aprovamos aqui em sede de orçamento e de plano não se traduz no final, quando olhamos para a execução do plano. Portanto, permita-me que mantenha estas dúvidas relativamente ao facto de esse valor que está previsto no orçamento da região não ir influenciar diretamente na qualidade de vida dos açorianos e das açorianas. Mas, ó Sr. Vice-Presidente, há aqui uma outra questão relativamente aos equívocos. Eu posso, e erro muitas vezes, erro, sim senhor, e também tenho muitos equívocos, muitas dúvidas, e assumo-as, e assumo os meus erros, assumo os meus equívocos e as minhas dúvidas. Agora, há uma questão, Sr. Vice-Presidente, que é a seguinte. Eu não faço e não intervenho politicamente de forma gratuita. E, portanto, critico quando tenho de criticar e reconheço quando as medidas tomadas são efetivamente positivas. A questão é a seguinte, Sr. Vice-Presidente, e aqui não há equívoco nenhum relativamente àquilo que tem sido o Partido Socialista, aqui e na República. Aqui e na República. Quando há lucro, privatiza-se. Quando há prejuízo, pagam as famílias, pagam os trabalhadores. E isso, Vice-Presidente, é que faz aqui realmente a diferença entre quem tem uma posição de esquerda e quem está ao lado do capital. E, portanto, não há, da minha parte, nenhum tipo de equívoco, Sr. Vice-Presidente, não tem nenhum equívoco relativamente a isso. E o Sr. Vice-Presidente sabe muito bem que aqui, nesta sala e fora desta sala, quando é para reconhecer que uma medida tomada pelo Governo Regional é positiva, cá está o PCP para reconhecer. Agora, também cá está o PCP para reconhecer quando aquilo, as decisões que são tomadas são negativas ou pelo menos nós não concordamos com ela. Depois, Sr. Vice-Presidente, é verdade, é a ERSE que determina o preço do tarifário. É, sim, senhor. Mas, ó, Sr. Vice-Presidente, e onde é que está a autonomia? E onde é que está a autonomia da região autónoma? Onde é que está a autonomia do... Onde é que para a autonomia dos Açores? Onde é que para? Porque é que apresentando os valores que apresenta, e muito bem, e ainda bem que apresenta, os resultados positivos que apresenta, porque é que não se utiliza esse valor não para descapitalizar a empresa? Porque ela precisa de ter esse capital, precisa de ter, porque é uma empresa com características que necessita ter muita disponibilidade de capital para investimento. Agora, o senhor quer... Não, o senhor Vice-Presidente, é que se vamos por esse caminho, já percebi. Sr. Vice-Presidente, então diga-me lá, então os resultados. Então, Sr. Vice-Presidente, é que isso é muito mais grave. Isso é muito mais grave. É que se o Sr. Vice-Presidente vai por esse caminho, quer dizer que os resultados Quer dizer que os resultados que a EDA apresenta dependem das comparticipações da ERSE. Ah, então, é, não é? É, Sr. Deputado Jorge Macedo. Então quer dizer que os contribuintes do continente estão a pagar aqui, a renumerar aqui, capital privado. O senhor acha isto muito bem? O senhor acha isto bem? Ora, o senhor vice-presidente é quem caminhou para aí. Sou vice-presidente, é quem caminhou para aí. Sou vice-presidente. A questão é esta. É isso que o senhor quer? É isso que o senhor quer? Não me parece. É, eu sei que é melhor, Sr. Vice. Eu sei que é melhor, Sr. Vice-presidente. Mas então, Sr. Vice-presidente, não se
Senhor deputado Aníbal Pires, é para
já terminar, Sr. Presidente. Então, não se utilizem argumentos falaciosos como aquele que vossas feixas estavam a utilizar, não há parte. A verdade é esta. Há ou não há autonomia na região autónoma dos Açores? Há ou não há autonomia na região autónoma dos Açores? Então utilize-a, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado.
Agora sim, vamos fazer o nosso intervalo, recomeçamos ao meio-dia e 15.